Já estou atrasada 15 minutos. É uma alegria estar aqui. Nós vamos iniciar nossa reunião convidando para a mesa. Já está aqui na mesa comigo o vereador Postigo, o secretário de Trânsito, o JJ, J. Camargo. E vou convidar também o doutor Bruno, que é o representante da prefeitura e que fica responsável pelo repasse dos recursos às instituições e às secretarias. Queria que ele ficasse comigo aqui na frente, doutor Bruno. E gostaria de convidar também a Luciane para fazer parte aqui da mesa, já que ela também participou com a gente na Secretaria de Trabalho e Ação Social, tentando fazer virar realidade as emendas impositivas dos vereadores do ano anterior e do outro ano também, para que tudo desse certo. Gostaria de convidar aqui também o Tadeu. Vem cá, Tadeu, que é o representante da doutora Soraya, nessa tarde de hoje, e também o presidente do Conselho da Saúde. E gostaria... Preciso de mais uma cadeira aqui. Tá, então pode. O senhor não acha ruim, não. Agora eu gostaria de convidar também a Sandra Patesco, representante do Clube Sorotimista, para fazer parte aqui, ficar aqui nas cadeiras com a gente. A Rosana, representante do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar ligado à saúde. O representante da FAEC é o Ederson. O Ederson Donizete. O Ivaldo, da APAE, representando a APAE. A Gabriela, representando o Instituto Lázaro Henrique e o Grupo Mutirão, Clube Mutirão. A Luísa, da PICAR. A Juscelia Aparecida de Faria, representante da MUP. A representante da Saúde Bucal, da Secretaria de Saúde. O pastor Juliano, representando... Cadê o nome aqui? Esqueci. A Casa de Davi. Lembrei. Branquinho, queria agradecer imensamente sua presença, viu, meu querido? O Tadeu, cadê o Tadeu? Aqui. E as meninas... Eu chamei a Luísa está aqui. Edinamar, representando o secretário Gilmar e representante do NAI, que é o Núcleo de Apoio à Inclusão da Secretaria de Educação. Então, vamos começar? Eu vou ser assim... Paula, você diminui as luzes para a gente... É uma alegria estar aqui, viu, gente? Eu recebi essa semana um videozinho onde um deputado, um ex-deputado de Uberlândia, criticava as emendas impositivas. E aí eu penso que é algo novo ainda. A gente tinha aí o orçamento rígido, duro, único. E, assim, há um tempo atrás, iniciamos teve a política do orçamento participativo. Na época do Marcos Alvim, tinha o tal do Gipas, vocês lembram? Iam nos bairros, escolhiam os representantes dos bairros, escolhiam as prioridades para cada bairro. Às vezes era uma creche, às vezes era uma escola, às vezes era uma infraestrutura nas ruas. E eu sempre vi isso com muito bons olhos, porque é uma forma de democratizar o orçamento. E ele tentou, dentro do governo dele, priorizar os pedidos, né, que foram aprovados pela comunidade para executar, ter execução no orçamento de acordo com a vontade popular. Eu vejo isso de forma extremamente sensata e democrática. Agora, há pouco tempo, a lei é até de 2013, 2015, houve essa situação na esfera federal. E aqui em Araguari, vejo até que nós estamos à frente de outros municípios, o nosso presidente aqui hoje, o Leonardo Rodrigues Neto, ele apresentou esse projeto de lei no governo anterior e foi aprovado, foi sancionado pelo prefeito e virou lei. Então, isso é muito interessante. O que, que é esse orçamento impositivo? Todo o recurso que foi estimado para o ano de 2022, o que é estimado? Que o prefeito pensa que vai arrecadar. Por isso é uma estimativa, não é que o dinheiro está lá, não. Ah, o que ele fez com a emenda tal? Não existe isso, né? Há um planejamento, uma estimativa, e chama LOA, Lei Orçamentária Anual, que nós vamos aprová-la nessa casa até o último dia de sessão dessa casa, pode ser até dia 31 de dezembro, né? Mas ela tem que ser aprovada para que o prefeito a sancione em 15 dias e comece a executar o orçamento dentro do ano civil de 2022. Esse conteúdo me interessa muito, porque foi o conteúdo que eu dei aula no IMEPAC por 6 anos, orçamento. Sobre orçamento. E aí, o que acontece? As emendas impositivas, então, é algo muito novo ainda, 1,2 da receita corrente líquida do município. Qual que é o orçamento, Paula, do município? 500 milhões? A estimativa para o ano que vem é que a Araguari arrecade 489 milhões. Então, desse valor, a gente pega 1,2 do valor e ele, através do LOA, deixa lá. Depois o Bruno vai explicar direitinho sobre isso. Deixa esse recurso lá contingenciado, tem a reserva de contingência também, mas deixa esse recurso para que os vereadores, através desse 1,2, divida entre os 17, situação, oposição, não importa. Isso é um avanço muito grande. Se você era oposição, o prefeito nem tinha obrigação nenhuma de cumprir a emenda sua. Podia ser até essa situação. Então, assim, tudo que a gente pedia, se tivesse recurso, se desse, o prefeito fazia. Com as emendas impositivas, impõe ao Poder Executivo aquela necessidade de cumprir o pedido do vereador, a emenda impositiva do vereador. Aí, esse 1,2 dividido por 17, seja situação ou oposição, virou R$ 340 mil. Reais. E, de forma muito transparente, dentro dos princípios que regem a administração pública, que é o da publicidade, da transparência, do interesse público, esse é extremamente importante nas emendas impositivas, isso tem valor para o município, isso está atendendo a coletividade, a gente vai, nessa tarde aqui, eu vou poder apresentá-las em novembro, nesta Casa de Leis, essas emendas, mas o que eu quero aqui, antes de... Já fiz um esboço para onde vou encaminhar esses recursos. Muitas pessoas me procuraram, olha, dá para você colocar e tudo, tem aí a Rosana do SAD, o Tadeu, a MUP, que até arrepio. A MUP, que a gente sabe que o telhado lá é um problemaço, e eu amo muito vocês e acho que é de interesse público, sim. Então, várias instituições, às vezes, não é um recurso enorme, um pouquinho para cada um, que a vereadora vai encaminhar. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Mas, antes disso, a gente tem que ver o que é legal. Se não estiver, não for considerado de utilidade pública, não pode. Se não for, não estiver inscrita nos conselhos, não pode, certo? Então, tem várias situações e eu não quero perder nadinha. Porque, se às vezes eu não vou poder ajudar a picar, eu vou pôr lá no Lázaro Henrique que o Diogo lá vai poder ajudá-las de outra forma através da legalidade, né? Tem que ter o princípio da legalidade também. Aí eu vou passar bem rápido ali isso que eu falei tudo e passar para o Bruno, que é o expert em emenda impositiva da nossa Prefeitura Municipal de Araguari. Vocês, Padre Hélio, uma alegria o senhor estar aqui. Vem aqui, fica aqui. Vem aqui, por favor. Tá certo. Então, nós vamos passar bem rápido aí. O orçamento está no valor de quase 500 milhões para o ano de 2022. O orçamento participativo antecede o orçamento impositivo. Ele é democrático, ele permite aos cidadãos influenciar ou decidir sobre os orçamentos da nossa cidade, os investimentos das prefeituras municipais, dos governos estaduais, através de processo de participação da comunidade. O objetivo é assegurar participação direta na definição das prioridades para os investimentos públicos, e o orçamento permite à população discutir sobre ele e decidir também sobre ele. E o vereador que tem essa oportunidade na mão, é muito interessante que ele faça o que a gente está fazendo aqui hoje, chame a população, as pessoas que estão interessadas em participar do orçamento, através das emendas impositivas, que faz o bem comum, atende a coletividade. Então, é isso, é uma democracia representativa, estimula o exercício da cidadania, o compromisso com a população com o bem comum e a corresponsabilização entre governo e sociedade sobre a gestão da cidade. Outra coisa que eu deixei de falar aqui é que esses 340 mil, todo recurso da emenda impositiva, um meio dele, a metade dele, tem que ser para a área da saúde, tá certo? Então, aquelas instituições que estão no Conselho Municipal da Saúde, elas já de cara vão ter metade, né, tem oportunidade de participar da metade do orçamento. Se quiser colocar tudo na saúde, pode, mas o legal, a legalidade, é que seja, no mínimo, a metade, né? Então, por isso que o representante do Conselho da Saúde é o representante da Assistência Social. Patrícia, você veio? Vem, senta aqui. Oi! Então, nós vamos... Ixi, molhou tudo aqui. Nós vamos passar para outra... Paulinha, passa a tela que eu seguro a onda aqui. Então, nós podemos... Além das emendas impositivas, tem as emendas parlamentares, aquelas que vão ultrapassar esse 1.2, que, se você tiver uma parceria interessante com o prefeito, se ele entender que aquela emenda sua é interessante, além desse 1.2, ele pode também atender essas emendas parlamentares. Tudo isso aí eu já falei. Ah, aquela parte ali, só, volta, Paulo. Nós, vereadores, conhecemos os problemas da cidade. Ouvimos e vemos as dificuldades dos moradores em seus bairros, nas ruas, nas residências. Nas emendas impositivas, participamos da aplicação dos recursos da cidade e, nesta aplicação, encontramos uma forma de contribuir no atendimento a essas demandas. Então, aí eu coloquei, né, sobre a participação de todos. A lei, ela é executada, ela é elaborada pelo Poder Executivo, que estabelece as despesas, 25% com a educação, 15% com a saúde, a ação social fica nos pequenos 3 pontos qualquer coisa, muito pouco o orçamento da assistência social, é 3 pontos qualquer coisa e não tem, não tem nenhuma situação constitucional que assegure, que pode ser até menos que isso, como tem a saúde e a educação. O Poder Executivo, através de um sistema misto, através de audiências públicas, ouve a população e manda para cá o projeto que já chegou nessa casa, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Até o dia 30 de setembro, o executivo é obrigado a encaminhar essa casa, o LOA. Ele, no dia, ele veio aqui, primeira vez na vida que um prefeito vem cá entregar o LOA. Ele esteve aqui com a gente. Então, achei muito bacana. A lei já está tramitando nessa casa e nós vamos colocar todas as emendas até em novembro para que sejam aprovadas e encaminhadas ao prefeito até a última sessão do ano civil de 2021. Falo demais, né, Aderbal? Aí eu falei sobre o orçamento impositivo e autorizativo. Se ele é importante, o que, que é? Para que servem essas emendas? É, passa, pode passar, Paulo. Eu quero passar a palavra para os nossos colegas. Então, é isso aí, ó, uma forma democrática de tomar conta, de pôr a colher de pau, de estar junto no orçamento e, de uma forma ou outra, o prefeito está imposto, né, a cumprir de acordo com a vontade de cada edil. Acho isso extremamente democrático, extremamente interessante. E obrigada por participar comigo da aplicação desses R$340 mil, ok? Esse material, esse estudo que eu fiz aí, eu apresentei uma coluna no Gazeta do Triângulo, nessa terça-feira agora, sobre esse assunto, sobre o orçamento impositivo e as emendas impositivas, tá? Eu já falei. Ela precisa ser aprovada. Não é isso aí, não. Ah, como a proposta de emenda à lei orgânica para ser aprovada, o projeto impositivo, ele teve que ser aprovado em dois turnos e precisou de 2/3 da Câmara. Então, Uberlândia não tem ainda, viu? Vocês viram um vereador aí nas redes sociais falando até que lá ainda não tem as emendas impositivas? Então, né? O povo critica tanto Araguari, critica tanto a Câmara Municipal. Em Araguari, se não me engano, já tem 2 anos que existe, né, Bruno? Essa casa, os vereadores apresentaram a lei, né? Então, isso aqui não é tudo de ruim, não. Tem a parte boa. Ah, aquele pedacinho lá eu queria ler para eles. Ó, o governo decidia quando e quanto ele ia liberar. E muitas vezes levava denúncias de trocas de favores. Isso não é aqui em Araguari, não, é lá em outras cidades. Então, assim, ó, eu vou apresentar essa emenda aí, mas você tem que aprovar aquele projeto ali. Às vezes o projeto era de difícil digestão, né? Mas aí a pessoa aprovava para poder conseguir emenda, porque ele não tinha essa imposição, né? Então, isso é muito importante. E essa troca de favores era entre o governo, os seus aliados e as bases eleitorais. E esse recurso também não pode ser pago como pagamento pessoal e nem com encargos sociais, tá bom? A Valdena está aqui também, secretária de Agricultura. É um prazer tê-la aqui, porque algumas emendas nós vamos passar direto já para as secretarias, para alguns programas que elas desenvolvem. Pronto. Agora, terminou? O valor, tá? O projeto de lei é o número 170, para o exercício de 2022, e o valor é 489 milhões. Quando a gente planeja lá na casa da Genó, eu ganho tanto, eu vou gastar com luz isso, com água isso, com comida isso, a gente faz um planejamento. Tem muitas vezes que ele não dá certo, né? Não é verdade? Às vezes ultrapassa, fica um déficit, ou tem um superávit. É muito difícil ter superávit, né? Quando sobra. O déficit é quando falta recurso. Então, assim, é uma estimativa, né? Mas as emendas impositivas vão estar ali, de acordo com o projeto, e elas deverão ser cumpridas, executadas. E eu passo a palavra agora. Eu passo a palavra agora para o Bruno, que vai nos falar um pouco sobre o assunto. E depois para a Luciane, que hoje já faz parte lá do departamento de licitação, também é uma pessoa muito atenciosa, muito organizada e que poderá contribuir com vocês em alguma situação de documentação, porque o que eu não quero, o motivo dessa reunião aqui hoje, é perder nenhum recurso. Porque se eu passo para uma instituição que ela está impedida de receber, eu não posso repassar aquele recurso para outra instituição, ok? Então, vamos lá. Bruno, primeiro você.
Boa tarde a todos e a todas. Nós recebemos esse convite, né, da vereadora Eunice, porque quando se fala em emenda impositiva, é um caminho um pouquinho complicado de percorrer para chegar, né, naquele momento tão esperado, que é receber o recurso para que possa ser revertido para a entidade. Né? É um tema que inova, né? Araguari desponta, como a vereadora falou, que a gente sai, a gente dá um passo à frente quando a gente vê essas emendas com bons olhos. Né? Mas, em contrapartida, a gente depara com uma legislação muito rígida, né, que versa como disponibilizar essa emenda. Causa uma certa, usar a palavra assim, descrença, a pessoa fica um pouco receosa, porque a legislação, para casar, né, para sincronizar a emenda impositiva com a legislação que a gente adota, a 13.019, que encontra regulamentada no nosso município pelo decreto 130, é uma lei muito extensa, é uma lei complexa de ser interpretada. E um dia, aplicada essa legislação, esse recurso ele tem que ser muito bem aplicado. Por enquanto, quando a gente fala na lei 13.019, essa legislação federal, é uma lei complexa. Por que eu falo que ela é complexa? É uma lei de 2014 que sofreu uma emenda através da 13.214, se não me engano, em 2015, porque ela acabou, ela veio para quê? Ela veio acabar com a farra do boi do dinheiro público. Ou seja, eu passava o recurso para determinada entidade e, muitas vezes, ela não alcançava aquela política pública, aquela finalidade para que houve o repasse. E ela foi criada em 2014, aí ficamos dormindo em berço esplêndido, né? 2015, 2016, 2017 veio a necessidade de usar a lei. E pegou todo mundo, né, de calça curta. Ou seja, ninguém estava preparado, a gente ainda não tinha um posicionamento dos tribunais de conta, seja na alçada federal, seja nas alçadas estaduais, ninguém se pronunciava e havia necessidade de aplicar essa legislação em 2017. Consequentemente, começou-se um período de capacitação. A capacitação foi um berço. Nem todo mundo tinha um direcionamento nessa capacitação. Uns pensavam de uma forma, outros pensavam de outra forma. Inclusive nós, né, do poder público, usando dos princípios da administração pública, né, do princípio da transparência, do princípio da publicidade, da legalidade, da segurança jurídica, nós cometemos algumas imperfeições no começo. E hoje nós estamos correndo atrás para salvar o que errou lá. Houve má-fé? Não houve má-fé, não. A vontade era de atender bem feito, mas nós não tínhamos a capacitação para ver qual que era o sistema que ia ser aplicado, qual que era a forma desse repasse, se era através de termos, se a gente ia fomentar, ou se a gente ia mandar um projeto de lei para a Câmara, cooperando com aquele projeto, ou se a gente ia apenas colaborar. Então, houve uns erros. Graças a Deus, quando vieram os repasses, e começa a reconhecer que não houve má-fé, isso é muito importante, né? Porque o administrador público, quando ele faz um repasse de má-fé, ele tem um desdobramento criminal e ele tem um desdobramento na área civil e administrativa, por uma improbidade que o afasta de exercer atos, né, da administração pública. Mas, o que é importante para a gente quando a gente fala em emenda impositiva? As entidades que vão ser contempladas com essas emendas, seja da vereadora Eunice, seja do vereador Postigo, seja do vereador Branquinho, o que tem que ser primado? É um projeto bem feito. A instituição, ela tem que estar em dia com as suas obrigações. A sua personalidade jurídica tem que estar adequada à legislação civil. Não adianta chegar à emenda, a instituição ser contemplada com a emenda, se os seus atos constitutivos, se a sua regularidade com o fisco, ela não está regular. Não adianta. Se ela tiver regular, já é um passo para alcançar o objetivo. O segundo passo da legislação, quando a gente aplica subsidiariamente essa legislação a 13.019, alterada para 13.214, é verificar se a personalidade jurídica está adequada. É o segundo passo que nós damos. E um plano de trabalho bem feito. Esse terceiro fecha o ciclo. Porque se eu tenho um plano de trabalho bem feito, ele vai ter executoriedade. Não adianta eu fazer um plano de trabalho onde eu não vou conseguir executá-lo e, consequentemente, não vou conseguir prestar contas. Quando eu recebo dinheiro público, presto conta e essa conta, ao final, ela é reprovada, no exercício seguinte, por mais que o vereador queira, ele não vai conseguir direcionar novos valores. Da mesma forma que o poder público, quando ele recebe valores dos entes federais e estaduais, ele não presta conta, existe a restrição. E com a entidade não é diferente. Agora, cada entidade tem uma demanda. E nós temos uma carência muito grande. Eu não tenho vergonha de falar disso. Quem tinha um pouquinho assim, que estava um pouquinho adiantado em auxiliar várias entidades, era o nosso finado Agostinho, né, que veio a falecer pela Covid. Ele participava muito dessas reuniões. Inclusive, uma das últimas reuniões que eu tive nessa casa, ele se fazia presente. Né? No final, até várias pessoas fizeram um círculo nele para tirar dúvidas. E ele era uma pessoa prestativa e ele estava um pouquinho mais adiantado nessa questão. É lógico, né, que a legislação está aí, é uma legislação que não vai deixar de existir, pelo contrário, ela vai se aprofundar mais ainda para dificultar um pouquinho mais, porque a gente está lidando com dinheiro público. Mas, uma vez bem instruído um processo, o êxito de vocês fazerem bom uso desse dinheiro público e prestar contas com qualidade, isso aí pode ter certeza que vai ser bem tranquilo. Porque a grande preocupação nossa, que eu falo nossa, eu falo administração pública, é a carga que fica para a comissão de seleção, monitoramento e prestação de contas. Ela é que vai dar o veredito final, que o vereador fez um repasse, fez a previsão de uma emenda impositiva para determinada entidade, foi apresentado um plano de trabalho. Esse plano de trabalho atendeu o interesse coletivo e, consequentemente, as contas foram aprovadas. Quando eu pego dinheiro público através dessa emenda impositiva, eu tenho que fazer minis licitações, porque eu não posso chegar, por exemplo, se eu recebo um dinheiro da empresa privada, ela me passa R$5.000 para ser revertido na minha entidade. Com esses R$5.000, eu vou comprar material de construção. Eu posso ir na empresa A, não preciso orçar com a empresa B, não preciso orçar com a empresa C. Eu compro pelo aquele preço que me convier. Mas quando eu falo que eu estou lidando com dinheiro público, como é um dinheiro que era para ser revertido pela administração pública para a entidade, mas aí vem o orçamento participativo para que não tenha aquela troca de favores, vocês subrogam no direito do administrador público. Por quê? Aí eu tenho, quando eu recebo dinheiro público, eu tenho por obrigação fazer as cotações e adquirir aquele produto que eu quero, aquele serviço que eu quero, pela proposta mais vantajosa.
Então, tem que apresentar 3 orçamentos.
É, no mínimo 3, né? Se tiver 4, 5, quanto mais, melhor. E está demonstrando que foi, né, na pesquisa de mercado e adquiriu pela proposta mais vantajosa. Isso quando eu estou lidando com dinheiro público. Agora, se eu recebo doações particulares, é outro 500, aí você administra da forma que lhe prover. Mas isso tem que ser uma praxe, né? Porque a gente já tem, a entidade, ela já tem tanta dificuldade em alcançar um valor. Eu não vou alcançar um valor e vou pagando o primeiro preço que eu encontro no mercado. Né? Então, muitas vezes, o tempo nosso é escasso. A licitação toma muito tempo nosso no poder público. Eu estou até meio afastado um certo tempo aí de ajudar nesses processos do terceiro setor.
Quê?
Porque não está sobrando tempo, realmente. Aqui eu tenho mais contato com o pastor Juliano, pastor Giovanni, tem outras entidades, me corrija se eu estiver errado, a PAI, né? Estou um pouquinho afastado, por quê? A gente está passando por um processo de licitação, assim, as grandes licitações estão acontecendo nesse momento, né? Aterro sanitário, limpeza urbana, construção de creche, reforma de escola, então está tomando muito tempo. Mas a Procuradoria disponibilizou, a doutora Mariana, que ela está trabalhando, ela sempre está fazendo contato com a gente, para que a gente possa auxiliar nas instituições, né? Para que, da melhor forma, que um processo bem instruído, ele vai ele ter êxito o mais rápido possível. Agora, como essa audiência pública ela é de grande valor, está acontecendo nesse momento, para que ela tenha um caráter preventivo. Ou seja, ela está nos prevenindo, porque eu acho que aquelas entidades que têm expectativas de serem contempladas com emendas, um conselho que a gente dá enquanto assessoramento jurídico é que vocês já olhem como que está a minha regularidade da minha personalidade jurídica, como que está a minha regularidade fiscal com o fisco, com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, como que está a minha composição a parte da diretoria executiva, se o meu mandato está vencendo, se o meu mandato vai vencer durante a tramitação desse processo. Observe todas essas nuances. Para quê? Porque quando o vereador aprovar, né, a sua emenda, janeiro, fevereiro, você já está com o seu processo instruído, porque você ter êxito durante o exercício, você fazer o uso do dinheiro que você está recebendo ainda no começo do ano, seja em abril, seja em maio, seja em junho, e não fazer assim que o seu dinheiro passe contra o tempo. Ah, eu vou correr com esse dinheiro em outubro, nós estamos em outubro. Muitas instituições não vão conseguir o valor, não é que a máquina emperrou, não, é porque a parte da instrumentalização do processo ela não se aperfeiçoou. Por isso que agora, se a gente conseguir colocar em ordem a documentação das instituições, das entidades, principalmente o que a vereadora Eunice disse, verificar quem está inscrito no conselho e quem não está. Por quê? Janeiro, fevereiro... janeiro você já sabe que tem o recurso. Fevereiro, o processo caminha. Março, vamos colocar, um processo não tem motivo para ele demorar mais do que 60 dias para ele tramitar. Não existe. Não tem. Mas, pastor Juliano, é o seguinte, o que eu falei já há um tempinho, projeto bem feito, êxito bem feito. Né? Se um projeto chega bem instrumentalizado, a administração pública tem por obrigação despachá-lo. Ela não tem motivos para ficar fazendo... baixar o processo em diligência, corrige isso, corrige aquilo. Né? Ainda mais assim, que a cada ano que passa, a gente já vai ficando mais capacitado dentro do projeto. Muitas vezes o meu projeto não muda. A instituição ela tem uma finalidade. Você não tem como fugir do objeto da entidade. Qual que é a finalidade da entidade? Então, você não foge dela. Então, cada dia é um trabalho de formiguinha. Cada ano que passa... a gente está capacitando um pouquinho. O orçamento começou em 2019, né? Passamos por uma dificuldade. Muitas entidades só tomaram conhecimento que tinha emenda impositiva em 2019 em outubro, quando o ano já estava terminando. Muitos não conseguiram. 90% não conseguiu. Não tinha documento. A lei é muito rígida. Se vocês forem olhar o artigo 33 da lei lá, que fala se em caso de destituição da empresa, ela deixar de existir, o patrimônio dela tem que ser revertido para uma entidade congênere. A maioria das entidades não tinha isso. E aí, para você dar entrada numa alteração de estatuto no cartório, 30, 40, 50, 60, 70, nota de devolução, corrige, acabou o ano. Então, o caminho é esse, a gente corrigir agora, para que quando surgir a notícia de quanto cada entidade vai receber por indicação dos senhores vereadores, essa questão está superada. E a gente resolve plano de trabalho, porque não adianta também você elaborar um plano de trabalho para 100 mil, sendo que sua emenda é de 50. Ela vai ficar faltando... Você não vai conseguir alcançar aquilo que é do seu plano de trabalho. Então, documentação em ordem, primeiro passo. Valor que eu vou receber de repasse para sincronizar com o meu plano de trabalho. E aí vamos trabalhar de mãos dadas, né? Administração pública e entidade, para que esse valor seja disponibilizado o quanto antes. Tá? Espero ter esclarecido algumas coisas. A lei, infelizmente, é complexa, mas não fiquem com medo, né? Da lei, ela está aí, só vai receber dinheiro público, igual estava aqui numa palavrinha, com corresponsabilidade. Não adianta eu passar dinheiro público uma vez, sendo que a intenção dos vereadores não é passar uma vez, é passar uma, duas, 10, 50.
Quatro, gente. Quatro. Por quê? Tá, 4 anos nós vamos ficar aqui. Porque...
Não, mas isso tem que ser um legado, isso tem que ser um legado que tem que continuar.
É verdade.
Continuar. Porque muitas entidades aqui, elas abraçam as políticas públicas que muitas vezes eu não consigo executar.
É verdade.
É o que muitas vezes eu não consigo executar. Né? Por isso que a vereadora deixou registrado na fala dela. Não quer dizer que as emendas impositivas sejam o fim, não. Tá? Se você tem um projeto bem feito, que ele se adequa a uma política pública, apresente esse projeto na administração pública. Eu vou subrogar, nós vamos passar esse direito para você, você executa como se fosse a mão direita da administração. Porque muitas vezes nós estamos atravessando um período de pandemia, não pude fazer concurso para colocar uma pessoa capacitada, e a entidade tendo essa pessoa capacitada, ela executa essa política. E vamos bater palma, porque não deixamos de executar. Achamos uma entidade que executou. Tá? Então, assim, eu agradeço o momento de estar aqui, de falando isso para vocês. E a gente fica aberto, assim, pode nos procurar, seja no departamento de licitação, seja através lá da procuradoria, porque a gente tem motivos para esclarecer para vocês o quanto é bom ter essa parceria. Vamos fazer, vamos procurar agora, antes dessas emendas, instrumentalizar a entidade, deixar ela no ponto de partida para receber a emenda. Porque a grande preocupação nossa é que, até o momento, nós não temos ainda posicionamento dos tribunais de conta de valores que foram já usados, dinheiro público que foram usados pelo terceiro setor. Então, vamos fazer bem feito para que amanhã não corra o risco da devolução. Tá? Talvez um plano... Não foi, eu não acredito, por esse tempo que a gente está trabalhando com a Lei 13.019, que houve má-fé em alguma execução, porque enxugou muito a máquina. Antes era associação disso, associação daquilo, associação disso. Só conseguiu separar o joio do trigo. Só ficou realmente quem é associação. Quem tem orgulho de falar, ó, eu Eu participo de uma associação de relevante serviço público, eu participo da associação que presta um serviço de excelência na minha comunidade. Só ficaram essas. Vocês que estão aqui é um público selecto. Quem está aqui é porque quer usar o dinheiro público com qualidade. Porque se não tivesse, estaria de outras formas pedindo dinheiro público. Aqui eu tenho, eu quero até agradecer a participação de vocês, que eu tenho certeza que pelo pouco que a gente trabalhou, filtrou muito, e você, eu já conheço várias pessoas que estão aqui, Dona Aparecida, a minha amiga do Bé, eu esqueci seu nome, você me desculpa, né, porque é tanta coisa, Marlene. Então, são assim, são pessoas que preocupam com a boa qualidade da aplicação do dinheiro público. Meus parabéns para vocês. Tá? E a gente se coloca à disposição, porque se vocês errarem, a gente erra junto. E a gente não quer errar enquanto administração pública. E jamais queremos que vocês errem, porque o serviço de vocês deve ser reconhecido com qualidade e excelência. Muito obrigado.
Representante da Associação Cultural José Lázaro Henriques, Gabriela, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. Bruno, primeiro, parabéns. Acho que a gente sempre precisa desses esclarecimentos. São algumas pontuações, Eunice. Primeiro, se esse PowerPoint pode ser disponibilizado para as associações fazerem internamente um trabalho de explicar para os seus associados, e quanto mais pessoas tenha conhecimento, não fique essa impressão errada das emendas impositivas. Que eu acho que uma das coisas que a gente sofre é que as pessoas não entendem o que é, né? Então, se puder disponibilizar para as instituições, para que elas possam fazer reproduzir isso ou até tirar dúvidas, seria interessante.
Sim, mas antes disso eu vou colocar também os documentos que o Bruno falou aqui, as certidões negativas, o plano de trabalho, a inscrição nos conselhos. Eu vou aumentar aqui a fala dele da documentação que cada instituição tem para poder pleitear uma emenda. Uhum. Né?
Isso. Em relação às documentações, eu acho muito importante relembrar a todos aqui que uma associação ela só pode receber o recurso, de acordo com a 13.019, no mínimo um ano de existência e com comprovação de atuação. Começa por aí. Ela pode, tem que estar com o registro do CNPJ com mais de um ano, senão... Aí vamos mais um detalhe. Na verdade, são 2 anos, porque ela precisa ter também 1 ano de com o seu entidade pública, dada por essa casa. Né? Então, dá 2 anos. Lembrando isso, porque às vezes você tem 2, 3 anos, mas não tem utilidade pública, você não vai poder receber. As documentações citadas são certidão municipal, certidão federal, certidão trabalhista, certidão estadual, FGTS, nada consta que é a antiga concordata, falência. Além disso, você tem que ter comprovação artística da atuação que você está recebendo o recurso, o cadastro...
Artística no seu caso.
No meu caso, mas cada uma de vocês tem que estar... Toda essa documentação para os conselhos é exigido toda essa documentação para fazer a inscrição no conselho que você está ligado, seja da saúde, seja da educação, seja da cultura, ou seja do esporte. Toda essa documentação tem que ser apresentada para o conselho. O conselho vai lhe dar um parecer, eles votam, né, favorável ou não, uma carta de anuência, que é o... tem um nome... Agora não vou lembrar o nome, mas é um certificado, ele tem um nome. Então, sem isso também, não tem como, pessoal. Sem estar registrado nos devidos instituições municipais, também não pode receber. Em relação a tudo isso, nós da Associação José Lázaro Henriques, que tem agora a parceria da Associação Mutirão, nós estaremos fazendo, a partir de janeiro, da segunda semana de janeiro, um curso de 8 meses, nós vamos orientar e explicar e ensinar tudo sobre exatamente essa questão da 13019, como você elaborar um projeto, como você estruturar a sua instituição. Além disso, a gente também vai estar fazendo um levantamento individual de cada instituição, o que falta, o que precisa ser feito, tanto para registro, para colocar em dia. Nós fizemos isso agora, a Associação Mutirão fez isso com a Congada. A Congada, os 14 ternos de Congada, está sendo levada hoje para o cartório de registro. Todos os ternos agora vão ter um CNPJ, estão todos foi regularizado toda a vida dos 14 ternos de Congada. Gastamos aí um ano para fazer, mas estamos entregando aí essa missão. Então, a gente deixa aqui já para vocês, quem se interessar, é só procurar o mutirão para fazer a sua inscrição. A gente passa já a dar todo o suporte para vocês e além do curso, que são 8 meses com o certificado.
Somente isso. Obrigada. Muito bom, né? Então, assim, cada conga agora tem uma personalidade jurídica. Antigamente, a gente aprovava aqui auxílio financeiro, subsídio, né, Bruno? Era desse jeito. A Câmara passava, aprovava e o prefeito distribuía. Depois tinha uma dificuldade imensa na prestação de contas. Então, essa nova lei que o Bruno falou aqui, que é a que rege toda essa situação das emendas impositivas, é o marco regulatório das organizações sociais. Então, mudou tudo e todo mundo que vai usar um recurso público a bem da coletividade, com certeza tem que ter um CNPJ, certidões negativas, um plano de trabalho. Então, a importância de vocês estarem aqui é essa. Aqueles que já fazem parte de uma secretaria, que, por exemplo, a de saúde, né, e a de ação social, que já são parte delas, não tem toda essa situação, que aí o recurso já vai direto para aquele... Não é isso? Aí eu passo a palavra agora para a Luciane e depois para o Tadeu, que é o presidente do Conselho da Saúde da cidade de Araguari.
Meu boa tarde a todos e a todas.
Olha a carinha dela, do Bruno, do Tadeu, da Gabriela. São pessoas que vão contribuir muito com vocês para chegar ao momento de conseguir o recurso e executar os planos das instituições.
Eu gostaria de parabenizar a Eunice, né, por essa oportunidade de esclarecimento, que é muito importante e uma forma de tornar bastante democrático, participativo, e todo esse estudo preliminar para que a gente possa, no final, as coisas acontecerem. Porque eu pude estar junto com as colegas da assistência social o ano passado, então todas as instituições tiveram muita dificuldade, né? Tanto na parte, como o doutor Bruno já havia dito anteriormente, essa parte documental, extremamente importante. Essa lei veio mesmo realmente para restringir as instituições, para que todas elas possam estar habilitadas, regularizadas e uma forma de repasse bem transparente. Então, é muito importante toda essa parte que o doutor Bruno falou, né, que é o ponto primordial, a documentação, esse direcionamento, né, dos vereadores para saber qual a instituição que ela está inscrita no conselho. Porque o ano passado foram várias instituições, elas não estavam inscritas e elas não pode ser concretizado. Primeiro, elas não estavam inscritas nos conselhos, assistência social, no Conselho Municipal de Saúde, FAEC, e as instituições, elas não tinham documentação. Então, não pôde ser, né, concretizado todo esse percurso aí. O plano de trabalho é fundamental. Quando o vereador destina a parte de custeio, material de consumo ou permanente, talvez uma troca aí de experiências anterior, né, Eunice, dos vereadores, para saber o que as instituições realmente estão precisando, se é a parte de consumo ou se é a parte de equipamentos e material permanente. Porque muitas receberam, né, Eunice, e não, a gente não podia trocar esse objeto. Então, se foi para consumo, a instituição tem que gastar conforme o plano de trabalho de consumo. Se for para permanente, e muitas instituições precisavam o contrário, uma vice-versa. Então, é muito importante...
Não pode mudar.
O objeto. Esse estudo preliminar para entrar em contato, para ver qual vai ser o direcionamento da emenda impositiva, para estar sendo distribuída direitinho. E nós podemos estar com as instituições, realmente, né, pastor Juliano ali, várias instituições. Então, assim, foi bem... E nós notificamos elas no início do ano, todas as instituições, mas nem todas puderam receber o recurso. E colocar à disposição, né, eu estou agora com o Dr. Bruno, Departamento de Licitações, o que a gente puder estar auxiliando, né, nós estamos lá à disposição de vocês. E vamos, né, Eunice? Então, agradeço.
Agora, alguma pergunta para a Luciane?
Boa tarde, a graça e a paz a todos, né?
Amém.
Parabéns aí, a vereadora, por esse olhar pelo terceiro setor, né? Porque o terceiro setor, toda vez eu costumo dizer, se o terceiro setor parar hoje, o país vai ao colapso, né? Porque o terceiro setor tem segurado a onda aí. Eu notei algumas questões aqui. A pergunta que eu faço aqui, por exemplo, como o doutor Bruno disse, a respeito da instituição foram notificadas no mês passado sobre a emenda impositiva, né? Foram oficiadas.
Sobre a prestação de contas?
Não, sobre a emenda impositiva mesmo.
Tá.
De 2020 para ser executada em 2021. Nossa. Quando o ofício chegou, a nossa instituição já tinha... Eu entrei em maio, né, com o processo, está lá até hoje. Mas entrei em maio. Mas algumas instituições entraram agora. Como a emenda é impositiva e ela tem que ser paga até 31 de dezembro, aqueles que protocolaram nesse mês ainda vão receber?
Pode.
Vamos lá. A sua pergunta é o que eu tinha quase no meio, na metade da minha fala, é a questão de tardiamente montagem do processo, a instrumentalização dele, né, e o pagamento. Ou seja, a liberação do recurso. Em 2019, eu lembro vagamente que foi mais ou menos em outubro, quando veio a notícia, que as entidades foram contempladas com emenda impositiva. 2020, eu diretamente assim, eu não sei te falar. Qual que é o critério que deve ser adotado? A LOA está tramitando, a Lei Orçamentária Anual está tramitando para 2022. Projeto 170, né? Qual que é a finalidade de publicar uma lei? É para que todos tenham conhecimento da mesma, para ninguém depois alegar, desculpa a palavra que eu vou falar aqui, mas não estou chamando ninguém de ignorante, não, tá? Para ninguém alegar ignorância e desconhecimento. Por isso que tem o ato da administração pública de dar publicidade aos seus atos. A partir do momento que uma lei é publicada, Em janeiro, vou dar um exemplo assim, um exemplo simbólico. Se a LOA ela é publicada em dezembro, você vai ao jornal, hoje todo mundo tem acesso às redes sociais, ao portal da administração pública, joga lá, LOA, vai aparecer o número da lei, e joga lá, Associação Casa de Davi, pum, contemplado com 300 mil, um exemplo. Janeiro. Não, todo simbólico, todo simbólico. Então, pastor, janeiro, você já sabe, você não precisa esperar o ofício da prefeitura chegar. Porque no corre-corre, muitas vezes, nós estamos aqui hoje tratando de emenda impositiva, mas no nosso corre-corre, muitos esquecem que foram contemplados com emenda impositiva.
Ou alguns não sabem, que foram alguns casos
nem sabem
de umas
que foram...
entidades que eu auxiliei e a gente só teve tempo de entrar há 20 dias atrás com a documentação. A Casa de Davi, eu quando publicou a lei, eu busquei, já risquei lá a Casa de Davi, a gente entrou já, tem também. 7 meses que está tramitando o processo já. Eu falo as outras que procurou...
As outras entidades, nós estamos em outubro. Ah, qual o risco de eu não receber? Agora, existe uma tramitação do processo, esse processo... Qual que era a intenção? A intenção é que o dinheiro fosse usado naquele exercício que ele foi disponibilizado. Agora vem a pergunta. O atraso é com relação à documentação da instituição ou o atraso é na análise do processo pela administração pública? Numa das capacitações que nós fizemos, né, me corrija se eu estiver errado, viu, Paulo? Falava-se que eu existo. Dentro do meu plano de trabalho, tem um plano de desembolso. Se eu vou receber aqui no emenda impositiva do vereador, R$20 mil, e meu plano de trabalho fala que eu vou ter dois desembolsos, em 2 meses eu vou receber 2 parcelas de 10 mil. Meu plano está lá pronto, lá. Era pra, o desembolso era junho e julho. E meu processo está sendo analisado ainda. Se a demora é da administração pública, a entidade ela não tem culpa nessa demora da tramitação, o meu plano de trabalho ele tem que ser retificado, ele tem que ser corrigido, porque o meu desembolso ele vai passar para frente. Vai passar para o exercício seguinte? Qual o impedimento que tem? Nenhum, porque a demora é na conclusão do processo. Vai receber? Vai receber, sim. Por que não? Entendeu? Então, assim...
Mas aí faz uma retificação, então, do desembolso, por exemplo?
É, porque eu coloquei no desembolso lá que seria julho e agosto de 2021. Isso,
eu pus do mês 6 ao mês 12. Nós estamos no mês 10 e ainda não...
Não liberou nenhuma parcela.
Não.
Você vai ter que... A hora que houver a conclusão da inegibilidade de chamamento público, porque não vai ter chamamento público...
Isso, entendeu? Já publicou a inegibilidade.
Porque a maioria das emendas impositivas, como elas são direcionadas, não tem motivo para ter competição. Uhum. Né? Então, se a demora aqui da tramitação é minha, poder público, eu vou ter que exigir que você refaça o seu plano para que eu possa promover tipo um aditivo nele, para que eu possa te contemplar, porque a demora não é sua, não é da sua associação.
Bruno, mas pode passar para o outro ano?
Eu acho, agora tem que ver o interesse e tem que ver a relevância do projeto.
É, o plano de aplicação que foi feito para 6 meses, então eu entendi. Mas como no município fica contas a pagar...
Resta pagar,
a gente pode... Então,
justamente, é por
no
isso
meu,
que...
No caso da Associação Caixa da Vida, nós vamos ter que
O importante também é que haja o empenho, pelo menos o empenho, dentro do exercício. Senão
o empenho...
Se não houver o empenho, não vai ter como. Aí perdeu o recurso.
Então, mas aí, no caso, aí, se for a demora do poder público, por exemplo, esse processo, ele não precisou voltar nenhuma vez até as certidões vencer dentro da tramitação do processo, só para você entender. A gente já entrou com o processo, todas as certidões em dia, demorou o processo dentro da tramitação, que as certidões venceram dentro do prazo, que elas têm só 6 meses. Entendeu? Não. Então, esse o prejuízo total pela demora que já acelerou muito, né, Bruno? O Bruno mesmo, só falando que não é uma crítica, já ficou até quase meia-noite uma vez, porque eles erraram a numeração, você lembra daquele dia? Ele teve que numerar folha por folha do protocolo. Então, assim, por essa falta de, não de má fé, mas às vezes de capacitação de todos os componentes, né, porque cada secretaria vai lá, vai para a fazenda, deveria ficar lá 2, 3 dias, às vezes fica 20 dias, 30 dias, vai para o planejamento. Então, será que não seria ideal dar um prazo legal para a tramitação desse processo dentro do poder público? Né? Porque, ou então diminuiu, vai e vem do protocolo, vai para o protocolo, vai para a ação social, volta do protocolo, vai para a contabilidade, volta, vai. Ou então dá um prazo, chegou o processo lá 2, 3 dias lá na mesa.
É uma via sacra, a pessoa sofre, você tem que ir acompanhando.
Eu acompanho, agora na internet não dá para acompanhar mais, muita gente acha que eu trabalho na prefeitura. A Luciana lembra, né, Luciana? Eu estava lá todo dia, meu processo, antes do processo chegar, não, mas está chegando que saiu de lá. Mas assim, será que não tem como a gente, porque da promessa do governo aí, do plano de governo, é a desburocratização e a eficiência, né? E assim, já faço elogio aqui também, porque é a primeira vez que nós começamos recebendo. Né? Eu já recebi verba em 2019, de 2017. Então, esse ano, nós começamos aí com repasse do TAC em dia. Mas não tem como fechar um núcleo ou ceder alguém do jurídico para cada pasta, para que possa fazer ali tudo ali, não? Como tem a saúde tem a licitação dela, será que não tinha como fazer um sonhado núcleo? Né, que as pessoas vão mexer só com a Lei 13.019 ali, para não ter esse tanto de vai, volta. Por exemplo, eu vou ali na tributação, para me pegar meu alvará. Eu pego o papel na tributação, tenho que sair, ir lá no jurídico, voltar do jurídico, ir lá na SAI. Sair da SAI e voltar ali. Será que não tinha como fazer isso online? Que aí já essa via sacra aí seria diminuída, para que não houvesse esse prejuízo às entidades?
Olha, isso é... Essa pergunta sua é bastante pertinente. Por quê? é uma das bandeiras, né, da atual administração pública, realmente é desburocratizar. Mas a gente tem que colocar em peso também a questão da legislação. A legislação federal, ela é muito rígida. Ela é muito rígida. E os tribunais de conta ainda não formou um posicionamento acerca da 13019. Vocês podem esperar que vai chegar alguma coisa no futuro. As questões que aconteceram de análise de contas públicas em 2008, 2009, 2010, agora que elas estão chegando. Então, quando a gente começa a trabalhar com a lei do terceiro setor em 2017, ela vai chegar ainda, ela está a caminho. Entendeu? Então, a gente, a cada dia que passa, a gente vai capacitando um pouquinho. É um trabalho de formiguinha, igual eu falei agora há pouco. Então, a intenção é tornar mais célere o processo. Porque não justifica se eu tinha um projeto para ser aplicado em determinada época do ano, eu vou aplicar na época de Natal, festas de finais de ano. Né? Não justifica se o meu projeto era lá meados do ano. Então, o que eu falei, o que, que a gente está no caminho, cada ano a gente vai aperfeiçoando um pouquinho. O que, que eu falei agora há pouco? Várias instituições que estão aqui, Deus queira iluminar a cabeça dos vereadores, serão agraciados com emendas sim. Então, já vamos trabalhando a parte da organização da entidade. Por quê? Porque esse sinalzinho que eu dei aqui, ó, vamos consultar a LOA, não precisa esperar o ofício bater na porta.
Não, não vai ter isso, não. As que eu colocar, eu mando com a minha fotinha, tudo lindo, no endereço de vocês.
Só lembrando que o ano que vem, nós temos um agravante aí, né? Que é o ano político. Então, os vereadores, não, antes... Não, eu falo porque a gente não pode receber emenda em ano político, tá, a não ser pelo artigo 73, se for em questão de continuidade, ou seja, quem recebeu,
novas, né?
Quem recebeu esse ano, a instituição ano que vem pode receber. Se a instituição não recebeu esse ano, o ano que vem ela não pode.
Serviço,
nós estamos em calamidade,
serviço continuado.
Mas eu creio que nós vamos estar em calamidade não ano que vem, em nome de Jesus. Então, as instituições que não foram contempladas esse ano, se o vereador mandar emenda para ela o ano que vem, ela não vai poder receber, por ser o ano político, né?
Vereadora, a palavra? Primeiro, eu gostaria de parabenizar pela audiência, cumprimentar a todos na pessoa do pastor Juliano e pedir licença, vereadora, eu preciso sair, eu tenho uma outra reunião agora.
Eu também não podia, eu vou ficar
avisar para ele que a senhora está aqui.
Certo.
É um aprendizado para mim, vereadora de primeiro mandato, mas eu preciso sair, infelizmente, viu, vereadora? É. Licença.
Tudo. Eu passo a palavra agora para o Tadeu, que é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, e depois, assim, eu vou tentar, alguém mais que queira falar, abra a palavra, e vou passar ali um esboço do que eu fiz, das minhas emendas, e com certeza pode também... Tem ainda um saldozinho, né, para algumas que estão aqui. Tem algumas que não vão poder estar, que não estão aptas ainda a receber, que eu vou ter que retirar. Então, assim, não é nada rígido, é só uma noção de onde nós iremos aplicar esses 340 mil, dividido do 1,2 da receita corrente líquida, dividido por 17, que é o pertinente à vereadora neste mandato, nesse ano de 2022. Tadeu.
Oi. Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizar a Eunice, né, pela iniciativa, que eu acho de suma importância, né? A informação, muita gente aqui, acho que pela primeira vez está ouvindo falar da emenda impositiva, né? O Conselho está à disposição das entidades aí que até o momento... No Conselho, eu só tenho duas inscritas que eu certifiquei. A gente está à disposição, eu não sei quais entidades aí que teriam interesse em estarem inscritas no Conselho de Saúde, né, que as emendas seriam direcionadas pela saúde. E a gente está à disposição. O Conselho funciona do lado da Secretaria de Saúde, onde era a antiga Receita Federal. Como o Bruno já disse, a documentação necessária para a gente estar certificando, né, é a que está na lei. a gente faz uma análise de toda a documentação e certifica, né? E, posteriormente, também a gente acompanha a liberação do valor e acompanha o projeto onde essa verba vai ser utilizada. A gente tem no Conselho a Comissão de Fiscalização, onde a gente faz a fiscalização da utilização do dinheiro público, que é uma das funções do Conselho. O Conselho de Saúde, muitas pessoas acho que não conhecem, ele, além de ser deliberativo, ele é fiscalizador também, né? A nossa função, além de deliberar, é fiscalizar. E tudo que se diz na área de saúde é obrigação nossa de estar acompanhando projetos, liberação de verbas, valores que são distribuídos para construções, para reformas, para aquisição. A gente acompanha tudo. Tudo é encaminhado ao Conselho para a gente analisar. Os processos de licitação da saúde são encaminhados ao Conselho, a gente analisa antes até da publicação do edital. E a gente tem esse cuidado de estar acompanhando para poder a coisa andar direito, né? Que a função nossa é essa mesma. Então, a gente está à disposição para orientação, para o que vocês precisarem, tá? A gente fica aberto todos os dias, né? Das 7 às 11 e da 1 às 5h30. Algumas vezes, se vocês chegarem lá e o conselho estiver fechado, porque eu só tenho uma secretária executiva, às vezes ela sai para fazer alguma coisa que tem que sair para resolver, é só chegar na portaria da Secretaria de Saúde, se tiver que deixar algum documento para o conselho, e deixar lá, né? Ou então entrar em contato com a gente mesmo, tá? Então, eu estou à disposição, mais uma vez, parabenizando você, Anísio, pela iniciativa aí.
Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Algum vereador também? Querido representante aí da FAEC, o Anderson Donizete, com a palavra.
Vereadora, primeiramente, muito boa tarde a todos. Boa tarde, vereadora, na pessoa de quem eu cumprimento toda a mesa. Cumprimento o vereador Branquinho, na pessoa de quem cumprimenta a secretária, todos os demais vereadores. E o nosso artista Johnny Elker, que está aqui presente, na pessoa de quem cumprimento todos os demais.
Tipo, você tirar a máscara, pode tirar.
Vamos.
Todo mundo
melhor,
fica de
melhor.
Aí.
Bom, passados os cumprimentos, eu acho esse tema de suma importância. De fato, eu acho que essa emenda impositiva é um instrumento muito bom e muito adequado para a distribuição de verba pública. Porque o vereador, às vezes, ele entende melhor onde está necessitando de dinheiro, ele está mais próximo do cidadão. Então, é um importante instrumento, e essa audiência pública que hoje realizada pela senhora é muito importante. Eu fico feliz aqui, eu, como representante da FAEC, do setor cultural, de ver os nossos artistas e os nossos produtores culturais, a Picar, a Associação Multirão, a Associação do Congadas, que estão aqui presentes. Então, assim, igual o doutor Bruno falou, são pessoas que estão aqui para fazer a correta aplicação do dinheiro público. Porque, assim, de fato, a legislação é muito extensa e é muito complexa, é difícil. Lidar com dinheiro público não é fácil, tem muita burocracia e, claro, uma burocracia boa, né? Porque você não pode fazer qualquer coisa com o dinheiro público, né? Então, assim, só agradecendo a oportunidade de estar aqui, em nome da FAEC também, para nossos artistas aqui presentes, um dos requisitos, um dos documentos necessários para receber é o certificado que foi dito aqui, né? Nós chamamos ela de CREC, é o certificado do registro das entidades culturais. Então, aquelas entidades... Isso, das entidades culturais, CREC. Então, a gente da FAEC, do Conselho de Cultura, do qual eu também faço parte, a gente está à disposição para receber todas as entidades, as associações, as entidades do terceiro setor, para pegar esse certificado, igual o doutor Bruno falou, e já começar a adiantar a documentação, né? Um dos requisitos é a entidade estar em dia. Então, só queria agradecer, só fazer esses cumprimentos e pedir licença para me retirar, porque eu tenho um outro compromisso agora também. Muito obrigado.
Então, essas instituições têm que procurar a FAEC para que haja esse certificado e a legalidade para que possa...
Isso, exatamente. No nosso caso, eu não sei se nos outros conselhos é iguais, mas, no nosso caso, o certificado ele tem validade de 1 ano, de acordo com a normativa do conselho.
Certo.
Então, às vezes, determinada entidade já pediu esse certificado, mas já venceu. Então,
aí
é bom verificar.
Arrumar, né?
E também está cadastrado na plataforma digital de associação e agente cultural.
Entendi.
Que também foi lançada de acordo com a lei Aldir Blanc, que foi solicitada, e de acordo com o Plano Municipal de Cultura. Então, tem também que fazer o seu cadastro na plataforma.
Exatamente.
E eu também encaminhei já uns 15 dias ou mais um ofício aos conselhos, Tadeu, ao presidente do Conselho da Assistência Social, da Saúde, da FAEC, para que a gente já tivesse em mãos, e eu vou até repassar isso para os outros vereadores também, para não incorrer em erro de, às vezes, destinar um recurso para uma instituição que não está apta, quais as instituições que estão inscritas nos conselhos. A Semente Esperança é da saúde ou da assistência? Tá. A gente fica em dúvida, senão se colocar para a secretária errada também, depois dá problema, né? Então, eu gostaria de passar a palavra ao Branquinho, ao Postigo, para que eles também pudessem... Fala, lindeza.
Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a essa mesa aí, meus amigos vereadores. Eu quero só saber o seguinte, né? Que no meu bairro, assim, tem as unidades de saúde. Se eu posso mandar essa verba tudo para o meu bairro ou para algum bairro, e se essa verba vai para onde? Se vai para...
Você vai mandar para a saúde, saúde isso, vai fazer...
Eunice, dá licença. Eunice, uma coisa, Branquinho, que eu até estava verificando, a gente está tendo muita dificuldade para utilizar verbas que não tem, né, na parte de investimento. Então, quando você for direcionar suas verbas, direcionar para investimento, porque você, não é, Bruno, tem que ser direcionado. Porque a gente quase não recebe verba de investimento do governo federal e do governo do estado. Então, o investimento é para utilizar para quê? Para comprar equipamentos, certo? Bens móveis, bens imóveis, né? Cadeira, mesa, esse tipo de coisa. Certo. E a gente tem dificuldade nessas verbas na saúde. Vem muito para reformas, para os projetos, mas para investimento, né, para ampliação, a gente não tem verba.
Não tem verba.
Então, se você quiser direcionar a parte sua de saúde para essa área, não seria interessante. Tá?
A gente vê...
Para investimento.
A gente vê aí nos postos de saúde, na unidade de saúde, o povo na chuva, no sol, não tem um banco para sentar nem nada. Às vezes, o cara vai procurar um saúde para um filho, chega lá e sai mais doente que o filho, entendeu? Isso. Quer dizer que eu não posso fazer uma cobertura, uns bancos lá, posso fazer isso?
Com essa emenda pode ser feito.
Posso fazer isso aí?
Reforma, ampliação, reforma. Aquisição de equipamentos, investimento. Aí ela vai na parte de investimento.
É porque isso aí, todos os bairros aí, ó, a gente vê esse sofrimento do povo aí. O povo sai para buscar um socorro médico com o filho, sai mais doente de lá do que eu vi, você entendeu? Então, é o seguinte, quer dizer que eu posso destinar parte dessa verba
para
esse tipo de coisa. Uhum. Então, é só isso. Obrigado para vocês pela atenção.
Aí eu queria perguntar, assim, por exemplo, um grande problema dos abrigos é a situação de fraldas. Fraldas não pode mais ser adquirido pela assistência social, porque é da saúde, né? Tem um tempo aí... Aí, o Abrigo Cristo Rei e a Sociedade São Vicente Paulo, eles são inscritos na assistência social. E aí, para onde que eu mando para comprar a fralda? Para a Soraya destinar para eles?
O dinheiro quer saber para onde vai.
É, né? Então, tá, pensei certo. Então,
Eunice, eu acho que eles vão ter que mandar a documentação para me poder certificar na saúde. Porque a Santa Casa, Casa eu tive que fazer e
bom,
isso.
Bom, vocês fiquem em dois conselhos, é interessante isso. A PAI é inscrita nos dois, não é?
A PAI não tem certificação comigo, tem que mandá-la para mim também.
Tadeu, quais são os critérios de documentação para inscrever no conselho?
A Aparecida Peixoto também podia inscrever na saúde, que
quais
tem
são
muita
os critérios de documentação para inscrever no conselho?
Não, você tem que apresentar a documentação que a lei determina, só isso. Né? E a gente faz a análise e dá a certificação.
Cada conselho tem sua lei.
Certo. Na nossa, a gente não tem uma obrigatoriedade da participação. Quando se faz eleição, a gente encaminha as entidades, quando abre vagas, porque tem um limite de vagas, cada entidade ela é detentora da vaga do conselho. Então, por exemplo, se uma entidade desiste de participar do conselho, abre uma vaga, a gente manda o ofício para outras entidades daquela mesma linha, para poder assumir a vaga. Mas, mesmo que a entidade não esteja participando do conselho, mas ela seja da área de saúde, a gente tem possibilidade de estar certificando, sim.
A palavra agora é com o nosso querido Postigo.
Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, Eunice, pelo convite. E é um aprendizado para a gente, né? O meu primeiro mandato, 10 meses de mandato. E queremos fazer diferente, sempre o bem, né, Eunice? Sempre falamos isso, né? E vou indicar minhas emendas para dar tudo certo, certinho, tá? E é um prazer estar com vocês aqui. Tudo de bom.
Eu gostaria de passar a palavra agora para a Rosana, representante do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que hoje atende mais do que todos os hospitais em Araguari. Nós temos atendidos pela Prefeitura Municipal de Araguari mais de 400 pacientes em casa, oxigênio. Então, assim, o SAD é o maior hospital domiciliar. Atende mais do que todos os hospitais juntos de Araguari e merece nosso apoio, né? Tem também uma situação da tarifa de energia elétrica para as famílias que têm esses pacientes em casa. E eu apresentei aqui na terça-feira, da gente, assim, assistência social, até pegar quem são esses pacientes, para a gente orientá-los a conseguir essa tarifa social da CEMIG. Então, é uma forma de estar ajudando essas famílias que têm ali em casa um paciente hospitalizado todos os dias. Rosana, lindona.
Muito obrigada, boa tarde a todos. É de emoção, porque toda vez quando eu falo, falar do SAD para mim é uma emoção muito grande. No ano de 2019, a gente veio trazendo esse perfil de assistência domiciliar com critério de humanização e atendimento de qualidade. Hoje, o SAD, quando fala de SAD, a gente está falando em oxigênio, a gente está falando em cuidados paliativos e a gente está falando até uma grande novidade, que é o ambulatório do sono, que é aqueles pacientes que estão em risco de algumas comorbidades, seja elas cardíacas ou respiratórias, que a gente está dando essa credibilidade da vida em saúde para o paciente, né? E quando falar em SAD, uma coisa que era muito só saúde, hoje eu trouxe esse perfil juntamente com toda a minha equipe, que hoje nós estamos agregados em todas as secretarias. Eu vi alguns secretários aqui e creio que todos os dois que já estão aqui, eu já tive a oportunidade de reunir com a Valdene, com o secretário de Trânsito. Eu fui buscar conhecimento e levar para eles conhecimento da importância da integração. Quando a gente fala integração de rede, não é apenas dentro da Secretaria de Saúde, né? A rede em si são uma rede municipal, onde um é o braço do outro e junto poderemos fazer uma gestão de qualidade em prol da população, seja ela menos favorecida e que necessita de imediato dos nossos atendimentos. Estamos linkados com algumas casas também, tá? Aqui o pastor Juliano, que me procurou semana passada, e a gente está assim, auxiliando uns aos outros. O SAD, realmente, nós estamos com a demanda, fiquei muito feliz com o convite dessa reunião de hoje, dessa audiência, Eunice, porque a gente já tinha conversado em outros momentos, né, sobre essas emendas, e eu estou lá procurando fazer essa gestão. Aos senhores vereadores que aqui estão, vocês têm como, assim, quero pedir para vocês, carecidamente, que leve todas essas informações para todos os outros vereadores, que, em caso de dúvida da emenda, pode encaminhar para o SAD. Né? A gente atende todo o município de Araguari, tá? Aqui o Postigo, que ele pode confirmar. A gente está atendendo a zona rural também, tá? Toda a zona rural que necessita do cuidado, que limita esses pacientes a chegar na sua unidade de saúde, ou sua unidade de saúde ela não está contemplada com sua equipe completa, o SAD está lá para auxiliar. Então, hoje, o SAD também ele faz, sim, uma demanda da atenção primária que está suprimida, a gente está ali para auxiliar. E nossa demanda, como a Eunice falou, que é uma frase que eu carrego comigo, ele é o maior hospital de Araguari. A única diferença que a gente tem é que nossos leitos não estão acumulados dentro de 1 metro quadrado. Os nossos leitos estão espalhados por toda a cidade de Araguari e todos os distritos das zonas rurais de Araguari. E isso, essa assistência toda que ela leva dentro de um hospital, vereadores, elas são feitas dentro do domicílio. Rosana, mas em uma alta complexidade, um respirador, ele só vai ter dentro de uma UTI? Não. O SAD está...
Então, é instrumento, né? Equipamentos.
Equipamentos. Então, assim, os respiradores, nós temos paciente com respiradores em casa. Apenas adultos em final de vida? Não. Nós temos crianças de 2 anos, de 3 anos, que início de vida nós estamos dando qualidade para a família dentro do domicílio. Então, é um setor que está crescendo, tendo uma visibilidade. A pandemia veio para exaltar o nosso conhecimento, mas também o nosso lado humanizado de parar e respirar onde a assistência deve agregar. Com a pandemia, a gente veio acolher, o nosso município não estava preparado, né, para atender um pós-Covid ou até mesmo deshospitalizar a emergência. Mas passou por um pico aí de todos os leitos ocupados, o SAD estava lá para deshospitalizar. Levamos 90% dos pacientes em uso de oxigênio para dentro dos domicílios e lá nós fizemos todos os tratamentos, desde medicamentosos, fisioterapia, assistência médica, dentro do domicílio. Com isso, os casos mais graves de Covid pôde ficar dentro, teve a oportunidade de ter um leito. Muitas cidades não teve a gestão de hospitalar dentro do hospital e fora do hospital, como a de Araguari teve. Araguari está sendo representado num congresso nacional, que a gente já se inscreveu como o primeiro município de Minas Gerais que tem um programa do sono, que pensa na qualidade de vida dos pacientes. É coisa que a gente adquiriu esse ano, de acordo com a equipe, uma demanda suprida, e que a gente está ali nessa luta. Pegamos um link aí do pós-Covid, nós estamos preocupados. A equipe SAD está dando assistência e pensando como vai fazer nos próximos passos. Nós estamos aí com essa preocupação com o pós-Covid, tentando reestruturar um centro de reabilitação do pós-Covid. Então, assim, mas os nossos leitos eles são poucos equipados. Nós temos uma assistência, nós temos um profissional, montamos uma equipe, capacitamos, porque muitos dos nossos equipes não estavam qualificados com de acordo com a necessidade que nossos pacientes necessitavam. E hoje a nossa maior dificuldade é montar esse leito, uma cama hospitalar dentro de uma casa, um andador, uma muleta, um apoio à cabeceira de uma cama. E esses tipos de equipamento, esses tipos de materiais, por mais que o SAD receba uma pequena verba do Estado Federal, do Governo Federal, é uma verba que não posso fazer a compra desses principais materiais que eu preciso. Então, por isso que foi bem colocado a fala do Tadeu, nosso presidente do conselho, e seja direcionado para o SAD. Descreve o nome, gente, pelo amor de Deus, SAD. Serviço de Atenção Domiciliar, SAD. Mas eu vou estar encaminhando também, trouxe o ofício que eu vou estar apresentando aos vereadores, e que seja material permanente para que a gente possa fazer essa gestão de qualidade desses materiais, levando até esses pacientes a assistência que eles necessitam e merecem. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.
Então, eu gostaria de passar aqui para vocês assim, o norte que eu vou tentar dar as emendas. Nós estamos aqui no final de outubro. Eu tenho que apresentá-las agora em novembro. Então, para que eu possa apresentá-las, eu gostaria assim, que vocês já estivessem sempre em contato com a gente, com o Bruno, com a Luciane, com os presidentes dos conselhos, para ver se a instituição pela qual você está pleiteando o recurso está apta a receber, tá certo? A situação da Picar, eu já conversei aqui, o Anderson até saiu, nós vamos tentar ver se a situação de vocês pode ser resolvida pela instituição Lázaro Camargo, Lázaro Henriques, tá? Porque nós vamos ter que fazer ainda de utilidade pública da Picar, que a gente viu que ainda não possui, tá certo? Vai dar tudo certo, vai poder receber recurso só daqui a uns 2 anos. A sua é de utilidade pública, Sandra? É, né? Eu passo a palavra agora para a Sandra Patesco, representante do Clube Soroptimista.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Eunice. Eu quero cumprimentá-la pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo, principalmente por agora, por estar apresentando essas emendas impositivas. Quero cumprimentar a Rosânia, pelo excelente trabalho. Estou encantada com vocês. Eu não conhecia esse trabalho, então quero parabenizá-las também. O nosso Clube Soroptimista é uma organização internacional que trabalha com mulheres e meninas. E a gente tem um trabalho de combate à violência contra as mulheres. Trabalhamos com adolescentes nas escolas e trabalhamos também com mulheres que estão querendo estudar e que não conseguem concluir os seus estudos por falta de recurso financeiro. Eu tive uma dúvida, vereadora, em relação a gente nunca recebeu emenda. E eu não sei se foi o pastor Juliano, nós até já tivemos lá na Casa de Betânia, né, pastor? A gente está fazendo um trabalho lá com as mulheres de lá. E quem não recebeu este ano, o ano que vem, pode receber? Eu fiquei nessa dúvida, parece que eu tive uma impressão que ele falou
não,
qualquer coisa
nesse
sentido.
Durante o ano eleitoral, se a instituição não... Mas geralmente,
porque nós nunca assim, recebemos, e o ano que vem
entendi,
é um ano eleitoral.
É, mas não é um ano eleitoral, municipal, né? Eleição não é municipal.
Não é
aí
municipal.
A gente vai ter que ver isso. Bruno, você tem essa resposta?
Bem rapidinho, para não tirar a sua fala. Questão da lei eleitoral, a 9.504, ela é... rígida, assim como a 3019, entendeu? Ela não abre parâmetro, falar assim, eleição municipal, estadual, federal, sempre tem um interesse, né? Então, aquilo que é caracterizado como um serviço continuado, pode até haver a possibilidade de uma liberação no ano seguinte, naquele ano eleitoral.
Seu é,
hoje.
Meu é.
Você entendeu?
Nossa,
agora, se não é, se você tem um plano de trabalho para 2022, que você vai ser contemplado, um exemplo sendo contemplado esse ano, aí naquele ano eleitoral você muda o seu plano de trabalho, é bem provável que o seu projeto ele vai ser negado administrativamente.
Mas a gente pode apresentar.
É, porque nós passamos por essa experiência e nós tivemos que dar o pulo do gato o ano passado, por causa da pandemia. Era um ano eleitoral. Mas tinha as emendas impositivas, nós conseguimos um ajuste lá com a questão eleitoral de que, para fazer a reversão diante da calamidade pública, onde tem a brecha na lei, para que fossem adquiridos insumos para fins da Covid. Isso, mas isso voltado à questão, pegando a Lei Complementar Federal 173, que colocou o Brasil em calamidade pública e fez essa questão. Agora, para um ano, como pastor, estou torcendo junto com ele, que o ano que vem nós estamos livres de pandemia, né? Vamos ver que aí a questão eleitoral ela é vista com outros olhos. Né? Então, pode ser que várias emendas haja restrições. Tá?
Tá ok. Eu quero pedir licença, vereadora, porque eu preciso sair agora, vereadora. Tá. Muito obrigada.
Fica para ouvir o que eu pus aqui da emenda.
Eu tenho
um compromisso
4 horas agora, mas a minha colega Silvia está aqui nos representando também. Hã?
Você
não,
vai?
É o doutor José Roberto, advogado.
Ah, tá. Falou, querida. Obrigadão.
Tá. Mas
viu?
A Silvia está aqui nos representando, certo. Ela vai continuar.
Ótimo.
Depois ela repassa para nós.
Então, eu vou repassar agora o nome das instituições pelas quais, e os motivos pelos quais eu vou tentar colocar as emendas impositivas, desde que elas estejam aptas, ok? Então, tem esse parêntese aí. O setor de odontologia da Secretaria de Saúde... R$ 30 mil para o projeto de escovação nas escolas José Carneiro da Cunha, Papa João 23 e Vila Gran Cabrita. Eu fui diretora lá e a gente tinha um projeto de escovação e todos aqueles alunos meus daquela época, eles têm uma dentição muito boa e tenho certeza que foi essa atenção primária da odontologia. Então, assim, R$ 30 mil, então vai passar para a saúde já vai passar para... para o setor de odontologia, para essas 3 escolas. Isso, de escovação nas escolas. Eu escolhi as escolas onde o IDH é mais baixo. Tudo bem? Mas... tá? Construção de um muro no Gutierrez com ajardinamento e aquisição de materiais permanentes. R$ 35 mil. Lá no Gutierrez, que o PSF lá é emendado com uma outra casa, é bem complicado lá. Aquisição de material permanente e equipamentos para o SAD, R$ 10 mil. Grupo Semente de Esperança, Grupo Semente Esperança, R$ 10 mil. Centro de Recuperação e Fisioterapia, Tadeu, né? R$ 10 mil. Aí eu vou passar esses aqui para saúde, tá? Abrigo Cristo Rei, aquisição de fraldas geriátricas descartáveis, R$ 5 mil. Sociedade São Vicente Paulo, aquisição de fraldas geriátricas descartáveis, R$5.000. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, Ecoterapia, R$5.000. Lá para aqueles meninos que fazem aquele trabalho lá. A saúde deu R$115.000. Tem R$55.000 ainda que eu posso usar. Estou aberta a... Viu? O ser é da saúde? É? Então, o ser. R$5.000 para aquisição de alimentos. O que, que seria? Pode ser? Fica bom assim? Vou pôr, vou pôr R$5.000, então. Reforma. Investimento, né? Agora, eu já vou passar para os outros 170, que não é da saúde, tá certo? O NAI, Núcleo de Atendimento para Capacitação do Maior Número de Educadores com TEA, Transtorno de Espectro Autista. Nós vamos aguardar também, já existe uma associação em Araguari com esta finalidade de ajudar os adultos e crianças com TEA. Eles também não estão aptos ainda a receber recurso do município. Mas aí eu falei com a Flávia, ela falou para falar com a Edinamar, R$15.000 para vocês se capacitarem e ajudarem essas crianças e esses adultos. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, projeto de musicalização com aquisição de uniformes, figurinos e aquisição de instrumentos, R$10.000, tá bom? Aí tem lá o nosso querido lá, o Johnny, que é o professor, e eu participo também desse projeto de musicalização para crianças e adultos com síndrome de Down, tá bom? Vai ter que ir pela ação social, viu, Patrícia? Tá? Esse que eu estou falando. Aquele é para educação e esse já é para ação social. Recurso para aumentar o número de oficinas para os idosos do Centro de Convênio do Idoso, R$5.000. Também a ação social e a instituição que você oferece as oficinas. Associação Cultural José Lázaro Henriques, custeio para manutenção de atividades sociais culturais da instituição Mutirão, R$10.000. Associação Sociocultural Lázaro Henrique, custeio para manutenção de atividades culturais, oficinas de karatê no bairro São Sebastião, R$5.000. Restauro da capela da paróquia. Cadê o padre? FAEC, aí vai ser pela FAEC. Ele me pediu, eu vou lá na missa de São Sebastião para restaurar uma capela, eu ainda não sei o nome dela, vou saber. Eu acho que é R$20.000. Então, você já avisa ele, tá? Que eu tenho que saber, e é pela FAEC, tá? Restauro e Patrimônio. Não sei se é do fundão, não. Ele vai te falar qual é, tá bom? Rádio Alternativa, R$5.000. Avisa seu pai, viu? A Rádio Alternativa é qual conselho? FAEC também, né? Rádio? FAEC. Reparo na sala do Centro Cultural Cláudia Mara Costa, na FAEC, R$10.000. A gente colocou o nome da Cláudia lá, que veio a óbito, né? A Cláudia Perfeito, mas ele pediu para a gente ajudar, que não adianta pôr nome e deixar sem pintar, sem arrumar, né? Clube Soroptimista, recurso para aluguel e manutenção de uma sede própria, R$5.000. Também vai ser pela ação social, viu, Patrícia? Tem que ver se elas estão inscritas. Liga Araguarina de Futsal, o secretário Wesley colocou os meninos aí no Campeonato Mineiro, colocou os meninos aí para jogar, mas Araguari está perdendo, que é uma tristeza. Ontem ganhou, foi uma alegria. Os uniformes são lavados lá em casa, então a gente fica sabendo de tudo. Da equipe do meu marido, né, que é técnico lá deles. Aí eu fiquei sabendo que ganhou, graças a Deus, até festejei. Mas, assim, precisa investir nas categorias de base. Para chegar lá e ganhar, para ir para uma competição e ganhar, tem que treinar muito, não tem? Tem que ter as escolinhas, a pandemia atrapalhou tudo isso. Aí eu coloquei, até o Wesley falou, o que, é que você vai pôr para o esporte? Então, eu coloquei para manter essas equipes de futsal R$30.000 lá para o esporte durante o ano todo. A Associação de Produtos Caseiros e Artesãos de Araguari, que é a PICAR, aquisição de material e manutenção da casinha do Papai Noel, eu coloquei R$5.000. Então, nós vamos aumentar aqui para o mutirão, lá para Lázaro Henriques, através da FAEC, para repassar para vocês. Aí ela adquire e repassa os recursos, tá certo? Porque para até vocês estarem aptas. Secretaria de Trânsito, recurso para aquisição de placas com nome de logradouros, R$10.000. Demorou, né? Mas eu, tá vendo que legal? Porque a gente dá nome de rua aqui a pessoas queridas que já nos deixaram, e depois não tem nem jeito de pôr essa placa lá, porque é uma secretaria que não tem muito recurso. Deve ter agora, que tem muita multa e tudo, né? Mas eu vou colocar para a gente, assim, se eu ponho nome nas ruas, eu quero que as plaquinhas estejam lá para as pessoas verem, né? Olha, minha mãe foi homenageada, meu pai, né? Um ente querido, R$10.000. Secretaria de Serviços Urbanos e Distritais, aquisição de lixeiras modernas para a rua Cornélio Rodrigues e Avenida Coronel Teodolino Pereira de Araújo, R$10.000. Para o esporte, academias para projetos sociais, como aquelas que o Ruas apresenta. Qual que é aquelas do Ruas? Não? Top, é que ele apresenta lá na Top Fitness. O dele é Pé na Rua. Aí vou passar para o Wesley para ele poder R$5.000, ajudar essas instituições também, através da ação social, com o esporte, né, dá certo. O Ruas? Entendi. Não, aí o Wesley resolve isso lá para quem não é. Tem todas essas situações. Secretaria de Agricultura, R$10.000 para equipamentos da Feira Livre. Nós estivemos lá ontem, eu fiz um curso sobre feira, porque não tem como você meter o bedelho em alguma situação que você não conhece, né, a fundo como que funciona. Então, esse aqui tinha que ter ido, é parceirão esse aqui. Então, mas nós estamos juntos nesse projeto, viu, Postigo? Não existe isso, né? Se todos os vereadores quiserem abraçar, né? Aí, então, é essa situação de equipamentos, refrigeradores, porque senão as feiras vão acabando. A FAEC com um artista lá no final, nos domingos, né, para tocar lá, as pessoas vão ser. Feira é tudo de bom, não é? Comer um pastel na feira, ouvir uma música, né? Então, eu acho interessante que a gente não deixe as nossas feiras livres morrerem. Então, a Rádio Alternativa, eu já falei. A Beia, eu acho que vai ser R$6.000, viu, Gussone? Estive lá na sua casa tomando café, como não ajudar a Beia? Então, é isso. Tem ainda alguma instituição que está presente aqui que eu possa estar contribuindo e que eu não falei aqui? A Casa de Davi está aqui. Eu pus a Casa de Davi também. Espera aí, deixa eu ver onde que eu coloquei. Casa de Davi, eu pus aqui. Casa de Davi, R$6.000. O senhor vai falar para que é, tá bom? Manutenção...
Pode ser para custeio, né? Que a gente está abrindo um centro...
Que alimento já tem, né?
Está abrindo espaço de convivência para criança de 2 a 6 anos.
Certo.
Lá no
Aí vai mudar o objeto, né, Bruno? Investimento. Porque a Casa de Davi é para... Quem?
Odontologia, boa tarde, tudo bom aqui?
Oi, vamos pôr R$6.000, você vai ver para que é, mas não pode mudar o objeto da...
Não, é porque...
Senão você muda o seu plano de ação e aí
a Associação Casa de Davi, ela tem vários projetos e está tudo dentro do estatuto, regimento interno,
tá.
Que é a prevenção.
Né, eu não sei, porque lá a Casa de Davi é para pessoas em situação de rua, não é, Patrícia? Tem que ver isso direitinho. Vou pôr R$6.000, depois vocês vão resolver para quê.
Pode deixar na gasta, direitinho.
Falou. Querida da Odonto.
Boa tarde,
tudo bem? Boa tarde.
Quero agradecer mais uma vez, né? Estamos aqui. Em relação à odontologia, com a doutora Silvia, projeto de prevenção, aí seria para investimento também. Mesmo fazendo programa de prevenção nas escolas.
Isso.
É o que a saúde precisa, né, Tadeu? São várias áreas.
Certo. E aí, o que precisa? Esses nomes que eu falei, já tem que ir começando a montar um plano de ação, que deverá ser, né?
Mas eu acho que a primeira coisa aí, Eunice, é verificar quem desses receberam o ano passado, ou foi indicado, quer dizer, nesse ano, Porque senão nós estamos.
Não, mas elas. Não, elas que são da secretaria, não tem problema, não. Não são instituições, elas já são as secretarias. Assim, esses que foram para as secretarias, a casa de Davi eu não vejo problema nenhum também. Não vejo problema. A MUP, esqueci da MUP, nossa, gente. Ela vai me bater. A MUP, nós vamos. É... Paulo, você me ajuda a achar o da MUP aqui? MUP. O da MUP nós vamos colocar para investimento, para mudança do forro, né? Para colocar forro lá onde é a microunidade de produção, onde tem oficinas, que faz cada coisa linda lá, e é um centro de convivência também, que faz um trabalho maravilhoso. Até acho que ele já devia estar agregado aos SUAS. Tá certo? Vou pôr R$15.000, tá bom? Ok? Então é isso, eu queria. Angélica, usa o microfone, vem aqui, ó. Põe aqui para mim.
Eu não sei, é uma consulta com vocês, que têm mais conhecimento. É, eu não conformo de eu estar andando, por exemplo, de carro lá no estado de São Paulo, passa um carro, eu nem sei de onde que é. Será que Araguarino pode pensar da gente colocar na placa dos carros aqui da nossa cidade, Araguari, porque essa placa nova, não, então, tem, não, não pode. Tem,
não, não é o Código essa. Nacional de Trânsito, isso acabou. Às vezes...
É distanciar...
Ah, não, o JJ. JJ,
a palavra é sua.
Agradece as placas de sinalização e dá uma aula para nós. Aí.
Infelizmente, pelo Código de Trânsito, não. Não, não existe mais cidade. Pois não tem mais identificação da cidade e nem o lacre mais nas placas. Hoje é código.
Você concorda que isso distanciou mais as pessoas ainda?
Concordo, só porque... que é lei, é ordem, não tem outra saída.
Sim, mas é, eu entendo. A lei é imutável, a lei não cabe. Eu não entendo como que os conhecedores, né? Ninguém incomodou ninguém para permitir que fosse implantado uma ação dessa. Isso faz, por exemplo, se eu, quando a gente está viajando longe, puxa, passa. Eu nasci no estado de São Paulo. Às vezes eu estava aqui, vi um carro da minha terra lá. Eu ficava louca procurando quem estava nele, entendeu? E eu acho que isso é com todo mundo, mas...
Infelizmente,
se vocês
não...
tiverem um dia com a condição, eu acho que isso seria um fato humanizado.
Eu queria passar a palavra agora para Edinamar e depois para o Tadeu. E nós já vamos encerrar, se vocês acharem pertinente.
Então, Eunice... É com encantamento no olhar que eu agradeço a Deus pelo dom da sua vida. É te dizer que você tenha muita sabedoria e persistência para poder continuar ajudando a comunidade de Araguari, como vereadora, como mulher, como essa pessoa de coração que você tem. Porque quem te conhece, né, como eu já te conheço há bastante tempo, já trabalhei com você... Sei que você faz as coisas de coração. Faz para aqueles que precisam, para aqueles que merecem. E é isso que eu desejo a você. Estou extremamente encantada de, pela primeira vez, depois de muito tempo que a gente tem o nosso núcleo de apoio à inclusão, que trabalha com as crianças com deficiência nas escolas, de estar recebendo, né, aí esse valor... para que seja aplicado com as crianças com transtorno do espectro autista. E, com certeza, você vai receber assim, um belo plano de trabalho para você ver como vai ser aplicado esse valor. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, tá? E as meninas que estão aqui comigo lá do departamento também, né? Te agradece por isso, tá? Obrigada a todos.
Gracinha, eu que agradeço. É, agora eu vou passar a palavra para o Tadeu. E, além disso, também eu vou ter as emendas que não são impositivas e que eu sou igual ferrinho de dentista, viu? Eu vou ficar junto lá no prefeito, porque é a liderança aqui também, né? Estou aqui na liderança do prefeito e espero que as minhas políticas públicas, os meus projetos sejam atendidos por esse governo, que confio nele e quero ficar com ele até o final. Que Araguari seja abençoada e a gente saiba usar os recursos públicos. Tadeu.
Bom, eu queria só aproveitar, Eunice, porque na hora que você falou das emendas, né, você falou assim, 10 mil para o Tadeu, eu falei, opa. Não é para o Tadeu, não, tá, gente? É, como a Rosana falou aí, como disse, não deixou nada para a gente falar, referente ao SAD. É, existe um projeto que há muito tempo tem a conselheira aqui com a gente, que sabe, que eu apresentei no Conselho Municipal de Saúde em 2018, referente à reabilitação. Porque a gente começou a verificar a necessidade de uma melhoria na reabilitação dos pacientes. Porque a gente via que os pacientes que tinham comorbidades, que tinham acidentes, cirurgias, e a gente não via uma recuperação total desses pacientes. Eles faziam o procedimento, eram encaminhados às clínicas de fisioterapia, fazia fisioterapia e, às vezes, continuava com a comorbidade, porque não tinha uma continuidade na reabilitação. Então, a gente, preocupado com isso, eu montei um projeto de parceria com a Rosana, com a Cecília, que é fisioterapeuta, com o Cleaver. A gente montou um projeto de reabilitação, de um centro de reabilitação. E esse centro de reabilitação vai abranger tudo. A parte psicológica, a parte física, a parte de reabilitação mesmo fisioterapêutica, a parte de assistente social e tudo. Quer dizer, o paciente, por exemplo, que eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que sofreu um AVC. Posteriormente, depois que ele passa pelo tratamento, ele vai ficar com sequelas. Sequelas motoras, né? Sequelas psicológicas, sequelas de fala e tudo mais. Então, a intenção desse centro é uma reabilitação total de tudo. Vai ter lá o psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta ou educador físico, né? Para poder reabilitar ele total. Isso a gente não tinha e na região não tem. Sabe? É um projeto que a gente procurou saber que na região não tem. Foi criado um centro de reabilitação em Uberlândia, que já está em funcionamento, mas não abrange tudo que a ideia desse projeto lá. Então, esses 10 mil reais que a Eunice está passando aqui, que é para o Tadeu, não é para o Tadeu, é para o centro de reabilitação, junto com o SAD, funciona outros setores lá dentro, né, que seriam a complementação do trabalho que ela faz na residência. Se o paciente precisar de uma outra atendimento mais tranquilo, que não precisa ser na residência, ele vai ser encaminhado ao centro de reabilitação. Esse centro de reabilitação está sendo montado lá onde era a escola militar, ali atrás da policlínica, né? Então, esse dinheiro está indo para lá para a gente adquirir equipamentos, que hoje a gente está com tudo montado, tudo estruturado, faltando agora aquisição dos equipamentos para começar o atendimento. Então, esse dinheiro é para isso, tá, gente? Não é para o Tadeu, não.
Então, gente, eu agradeço a presença de todos, tá? Eu vou ter essa oportunidade durante esses anos que vêm aí. Se der tudo certo, se tiver tendo efeito, prestar conta tudo direitinho, com certeza a gente vai... E se Araguari começar a arrecadar mais, aumento 1,2. Então, a gente pode estar fazendo algo maravilhoso a favor do nosso povo, tá? Agradeço imensamente a todos, o pessoal da educação, da PICAR. Vamos tirar uma foto? Todo mundo junto? De máscara? E, assim, há também uma situação que faz parte do meu ser, que eu entrei aqui dentro dessa casa com esse intuito, que é a situação do plano de cargos e salários, tá certo? Não tem como, assim, também a gente deixar um assistente social recebendo R$1.300 de salário, um psicólogo R$1.300 de salário, os dentistas, o pessoal do esporte recebendo R$11 a hora aula. Então, tem muitas discrepâncias e o prefeito também já nos solicitou que a gente comece a fazer pequenas reuniões com grupos de classes trabalhadoras para a gente estar atualizando isso, tendo como referência outras cidades, o pagamento de outras cidades, para a gente fazer justiça social, tá certo? Aí eu convido todos vocês para tirar essa foto comigo, tá? E espero ter sido bastante justa nessa distribuição. Muito obrigada. Ah, e a notícia melhor ainda é que o Branquinho Postigo falou que vai ter repeteco em algumas emendas aqui, então já vai... Porque o Olha o Claitinho ali também. O Semente Esperança, ele, por exemplo, ganha 5 dali, 10 dali. Na hora que vê, tem um montante bom para poder fazer algo interessante, tá? Uhum. Agradecer o Bruna, Luciane, o Tadeu, a Valdene, a Angélica, a Silvia, o pessoal lá da odontologia, o meu querido professor Edson, do Abrir Cristo Rei, Ivaldo. Vou aparecer amanhã.